Bom dia a todos, senhores procuradores, justiça, senhores promotores presentes, doutor Eduardo Franklin, doutor Luiz Alberto, doutor Marcílio Figueira Pinto, doutor Rogério Ferreira, doutora Maura Silva de Aquino, doutora Maria Eugênia, doutor Augusto César. Bom dia a todos. Iniciamos aqui a nossa primeira reunião do dia, que é uma reunião ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça, e já passamos para a ordem dos trabalhos. Abertura, conferência do coro, instalação da reunião, leitura, discussão e aprovação da ata da reunião extraordinária dia 2 de dezembro de 2014, da ata da reunião ordinária dia 14 de dezembro de 2014 e da ata da reunião extraordinária especial de 11 de dezembro de 2014. Submeto à apreciação do colegiado. Aprovadas por unanimidade. Manifestação da Procuradoria-Geral e em seguida eu já passo logo para a manifestação da Corregedoria.
Cheia de assuntos hoje. Nossa última reunião do ano, cumprimento a todos os colegas e passo de imediato a solicitar que alguém entregue a todos um exemplar para cada um do relatório de atividades da Corregedoria relativo ao ano de 2014. Pronto, então, concluídos os trabalhos da Corregedoria, já estamos fazendo, fizemos praticamente, já concluímos a transição dos trabalhos para o novo corregedor, doutor Jovenis, que assume daqui a poucos instantes, e estamos encaminhando, esse relatório já foi encaminhado para o CNMP e está sendo encaminhado aos senhores e está publicado também na nossa página. Uma informação estatística para os senhores agora, que sempre eu gosto de trazer para a curiosidade que seja dos senhores. O nosso quadro geral de distribuição de manifestações processuais referente a novembro, janeiro a novembro de 2014, que já foi fechada a estatística, houve distribuição de 16.771 processos entre o gabinete do procurador-geral e cada um dos procuradores. Nós estamos em torno de, até novembro, perto de 1.000 processos cada um. Estamos, alguns de nós, acho que até o final de dezembro vamos atingir 1.000 processos distribuídos.
Cada um.
Cada um. E alguns que faltam um pouquinho. E para o procurador-geral, o gabinete dele, até o mês de novembro, 4.377 processos distribuídos. Pronto, isso é apenas uma estatística para conhecimento dos senhores. Vamos ver o próximo. Sim, eu tenho o prazer também de informar a conclusão dos trabalhos daquela comissão que nós denominamos PADPRO, que é o manual, ela foi concluída com está pronta finalmente a finalização do manual de atuação das promotorias. E já está publicado no nosso site, na parte produtividade, corregedoria geral, e eu passo às mãos do procurador-geral, digamos, aqui é só uma amostra que nós imprimimos por questão de economia apenas uma via, mas esse manual, além dele ter, ele se compõe de três partes. O manual propriamente dito, com boas práticas e rotinas a serem adotadas. Depois, uma série de anexos, entre os quais a Lei 02/90 atualizada e normas internas nossas, que não são encontradas com tanta facilidade. E depois, um manual do doutor, elaborado pelo Centro de Apoio das Atividades Cíveis e Criminais, através do doutor Albagli, manual de gestão de gabinete, que além de práticas, ele traz uma série de modelos que serão de grande utilidade na capacitação e na utilização diária pelos servidores e pelos próprios promotores que ingressam à casa, que passam a ter, assim, em um local só, uma quantidade de informações muito importante. Aqui está o arquivo eletrônico e eu gostaria de pedir ao excelentíssimo procurador-geral que no início do próximo ano, que agora não temos nem tempo nem recursos, fizesse editar, publicar em forma de um livrinho para substituir aquele que circula, aquele ali, que é antiquíssimo, está esse pretinho, O Pretinho, ele está muito desatualizado, né? Muito, ele é muito antigo, a lei já mudou muito. E agora, no bojo desse manual, existe a lei atualizada, tudo. Então, acho que seria de grande utilidade para membros e servidores que nós tivéssemos uma tiragem de pelo menos, nós somos hoje quantos servidores? Já perto de 700? Uma tiragem de uns 1000 exemplares, né? Que acho que seria muito bom para a capacitação. Eu passo aqui esse material. E os colegas que tiverem curiosidade de vê-lo, ele está publicado na página da Corregedoria, em Produtividade, tem uma aba chamada Produtividade e Corregedoria. Ele está integral ali.
Eu quero agradecer à Corregedora pela entrega do material. Acompanhei logo no começo, os trabalhos foram realizados, e ficou um trabalho muito bacana, muito interessante, de uma grande utilidade para todos os membros servidores. E agradecer de público aqui à doutora Cristina por ter coordenado esse trabalho, e principalmente ao doutor Alexandre e o restante do pessoal, mas
exatamente,
principalmente a senhora doutora.
Eu queria deixar agradecer
pela coordenação.
As equipes
perfeito,
que foram
perfeito.
Muito atuantes, a equipe de TI, a equipe do planejamento, sim, foi sensacional para organizar o trabalho, e o nosso Vanderlei, que fez a diagramação, todos foram muito dedicados, acho que o resultado final
perfeito.
Foi bastante bom.
E foi um trabalho colegiado, de membros e servidores, ou seja, tudo em prol do bom serviço do Ministério Público. Retorno a palavra à senhora, doutora Cristina.
Deixa eu ver qual seria o próximo item aqui, dos que eu anotei. O relatório de atividade já foi. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma anotação que eu deveria passar aos senhores. Estatística, manual de gabinete. Apenas uma informação, né, para aqueles que tiverem essa curiosidade. Esse manual, essa comissão, ela não teve nenhuma remuneração. Servidores e membros envolvidos não tiveram nenhuma remuneração. Então foi 0,800, resultados são entregues.
E o 0,800 é prática normal.
É uma prática
agora.
Normal. E nós tivemos esse prazer de assim agir.
0,800.
E nós estaremos passando ao senhor dentro em breve, acho que se não até amanhã, mas no comecinho de janeiro, outro trabalho concluído, que é o livro Um Outro Olhar, que é o segundo volume daquela série do Projeto Florescer, está em processo de diagramação, concluído, e Vossa Excelência vai ter que contribuir também com as palavras do Procurador-Geral, que abrem o livro. Você já receberá pronto para ter uma ideia, assim, do que dizer, e vai ficar muito bonito. E esse é uma edição mais luxuosa, com fotos, mas ele é custeado pelo nosso fundo penitenciário. Então, já existe o recurso assegurado, uma obra, assim, belíssima, que com homenagem também a Araripe Coutinho, recentemente falecido, que foi o facilitador, o instrutor das detentas, né, o orientador em todas as oficinas literárias. Então a gente trouxe uma homenagem a ele também, com um poema dele, algumas fotos, e é mais uma obra daquelas que fazem parte do nosso acervo, que nós presenteamos autoridades, para ficar muito bonito. Estou ansiosíssima para lhe passar em janeiro essa obra. Bom, no momento eu acho que se houver mais alguma coisa eu retorno depois, eu acho que é só isso.
Seguindo a nossa hora de trabalho, agora seria a manifestação da nossa coordenadora, ela vai atrasar um pouco, então eu passo em seguida a palavra ao nosso ouvidor do Ministério Público.
Bom dia a todos. Eu tenho algumas coisas para informar a Vossas Excelências, já que hoje também é o último dia, ontem foi o último dia que eu oficiei na ouvidoria. Eu quero passar as mãos, senhor presidente, para que Vossa Excelência, e Vossa Excelência e de todos os procuradores e procuradoras, os três últimos relatórios da ouvidoria 2014, julho, setembro, outubro e novembro. O relatório de dezembro, nós temos que terminar o mês de dezembro para que possa a informação vir correta. Então eu passo a mão de Vossa Excelência, eu faço para todo o colegiado.
Eu faço o encaminhamento e agradeço pela entrega do material, doutor Ricardo.
Eu gostaria também de trazer alguns dados rápidos para que Vossa Excelência tome conhecimento. De 1º de janeiro desse ano a 17 de dezembro, nós estivemos funcionando em 1.217 manifestações. Desse total, finalizadas 1.178, em análise, porque estão dentro do prazo, 32, e mais de 30 dias sem resposta, apenas uma manifestação e nova, 6 novas manifestações. Então, nosso número total, até o dia 17, 1.217 manifestações. O número do grupo em crítica, denúncia, elogios, etc, etc, estão também discriminados aqui, que eu passo depois para vossas excelências. Com relação às estatísticas que vão de 1º de novembro, de janeiro a 17 de dezembro, em termos de acesso a páginas, muito satisfeito, satisfeito, foram 91%. Qualidade do atendimento telefônico, muito satisfeito, satisfeito, 87%. Qualidade do atendimento via fax e e-mail, 92%. Qualidade do serviço prestado pela ouvidoria, 86%. E tempo de retorno referente à manifestação, em torno de 80%. Essas informações eu passarei posteriormente à Vossa Excelência. No momento é o que eu tenho a dizer.
Eu passo a palavra para a manifestação dos procuradores de justiça. Pois não, doutor Ernesto.
Justiça, colegas promotores, o sentido da minha interferência nessa sessão é para saber que sexta-feira nós entraremos em recesso. Eu gostaria de saber se já foi determinado o prazo para a entrega dos processos no mês de janeiro, que sempre é no dia 10.
Bom, como em janeiro o corregedor é o doutor José Nis, eu acho que compete a ele passar essa informação.
Eu faço a pergunta, é por isso que eu não... Porque um vai tomar posse e o outro está saindo, está vendendo.
Eu posso fazer a sugestão, né? Tem entre 15, a partir do dia 15, né? Alguma coisa assim. Haver uma certa prorrogação.
Acho que vai ter que fazer realmente, doutora, por causa da... desse período, termina amanhã e ninguém consegue.
Ninguém consegue.
Ninguém vai conseguir, está chegando o processo até hoje.
Vai chegar, ontem chegaram 100 processos criminais.
6 processos criminais.
Hoje
eu acho que tem que fazer uma
acolhida. Hoje eu recebi um habeas corpus, um especial extraordinário. Simplesmente.
Prorroga-se o prazo de 10 até o dia 15. Então.
E olha que eu sou da vara civil.
Prorroga-se, doutor. Pronto. Até o dia
15. Prorroga-se. Então o senhor comunica depois.
Até o dia 15 de janeiro.
20, né?
Não, então a sugestão do doutor.
Mas daqui a pouco ele está tomando posse, já pode regulamentar. Mas... podemos seguir adiante, seus procuradores? Alguém mais quer se manifestar? Ou podemos seguir com a nossa pauta? Podemos seguir. Então, nós temos agora, nessa ordem do dia, leitura, discussão e aprovação do projeto de lei que dispõe sobre alterações da Lei 6.450, de 16 de julho de 2008, e da outras providências, que trata das titulações. Esse material foi encaminhado para os gabinetes de todos os senhores, e eu passo a palavra ao doutor Carlos Augusto para ele fazer uma pequena consideração de uma pequena alteração que a gente chegou a discutir, não foi o caso, de ontem para hoje, e eu acho que já se adequa melhor àquela ideia inicial.
Senhor Procurador-Geral, senhoras e senhores procuradores, eu, mediante designação do Procurador-Geral, fiquei incumbido de presidir uma comissão de estudos objetivando aperfeiçoar a legislação de pessoal do Ministério Público referente ao avanço na carreira por titulação. A comissão, que foi integrada por mim e mais outros membros do Ministério Público e servidores, chegou a uma conclusão e remeteu a proposta, a sugestão ao gabinete do Procurador-Geral, contemplando alterações que estão dispostas neste projeto de lei que foi encaminhado a todos os procuradores de justiça, com apenas duas modificações que no primeiro momento não foram acolhidas pelo gabinete do Procurador-Geral em razão das justificativas que apresentou. A comissão apresentou esse projeto, especificamente no inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 6º, sugeriu o limite do avanço na carreira por titulação a duas graduações. Entendeu o Procurador-Geral que seria conveniente uma tão somente, já que a pessoa que ingressa na instituição na condição de analista já é titulado e, por uma nova titulação, receberia mais uma graduação. E o técnico não tem titulação, e aí poderia receber uma. Então, essa foi a proposta de modificação das conclusões da comissão. E a outra seria no inciso 3, relativa a curso de especialização, pós-graduação, lato sensu, que entendeu o Procurador-Geral que deveria limitar a um nível de referência. No entanto, ponderou posteriormente, em razão de argumentos por mim apresentados, que deveria manter o projeto da sugestão, o anteprojeto de sugestão apresentado pela comissão. Então, do texto que está aqui apresentado, na verdade, me parece que o Procurador-Geral acatou apenas, acatou todo o texto da proposta da comissão, com apenas a alteração do inciso 3, que antes estava aqui previsto, ou melhor, está aqui previsto um nível de referência por avanço em razão do curso de especialização, e ficaria 2 conforme proposta da comissão. Então, na verdade, toda a proposta da comissão foi, pelo Procurador-Geral, acatada, com exceção do inciso 1, que a comissão propôs 2 graduações e o Procurador-Geral entendeu, e as justificativas são plausíveis, para apenas uma graduação. Então, o projeto apresentado pela comissão é exatamente igual ao que está aqui, com 2 ressalvas, e uma das quais foi assimilada, agora me comunicou o Procurador-Geral, me pediu que eu fizesse essa comunicação. Então, como está aí no texto, o inciso 3, ao invés de ser um nível de referência, seriam 2 níveis de referência, pelo curso de pós-graduação realizado. Seria isso.
Aberta a discussão. Pois não, doutora.
No inciso, parágrafo 3º, inciso 2º, para cada 180 horas de participação em eventos técnicos científicos, um nível de referência até o limite de 540 horas, ou seja, 3 níveis. Eu proponho a redução para 2 níveis, até o limite de 360 horas, porque essa participação em eventos técnicos científicos, ela não me parece que ela acrescente um cabedal tão importante de informações e aperfeiçoamento aos servidores. Então, acho que 360 horas de pequenos cursos e eventos, acho que seria suficiente 2 níveis.
Doutora Cristina, me permita uma parte.
Uhum.
A proposta da comissão, a novidade da proposta da comissão nesse ponto foi aumentar a possibilidade de mais um nível, porque hoje é até 360. Aumentar mais um nível para 540.
Então, seria manter, no caso.
Mas deixa eu concluir a argumentação, por gentileza. Mas estabelecer um interstício mínimo de 3 anos, que não havia. Ou seja, para fomentar que a atualização seja constante. Porque na proposta atual, são 2 níveis, mas pode ser obtido de uma vez só. Então, ele obtém aquela carga horária e se fossiliza. Agora, pela proposta, não. São 3 níveis no máximo, a cada 180 horas, mas observando o interstício de 3 anos. Vale dizer, ele ficará sempre atento à atualização, porque a cada nível tem um interstício de 3 anos. Então, me parece que aperfeiçoou.
Não, eu concordo com o interstício, mas eu acho que 3 níveis só para cursinhos e congressos, eventos, pequenos eventos, eu acho que é muita coisa,
doutora,
3 níveis.
Eu sei, doutor Cristina, eu entendo a sua
3
preocupação, mas não existe no meio
doutorado.
Acadêmico, não existe no meio acadêmico, outra forma de atualização, que não seja isso, salvo especialização, mestrado e doutorado, mas aí é campo acadêmico, que não é atividade do técnico nem do analista. Então, me parece que por titulação especificamente, a única que ocorre cotidianamente é essa que foi proposta, na minha avaliação.
Fica aberta a discussão.
Oi, não, doutor.
Mais econômica, como sempre, acompanhando o doutor Rony.
Eu sou econômico demais, eu já deixo errar para mudar de opinião, mas eu vou...
Dentro do raciocínio desenvolvido pelo colega Carlos Augusto,
acrescentaria interstício.
Eu reforço a tese de que ele está com a razão, porque eu entendi que a preocupação da procuradoria era anestesiar ou colocar em dose homeopática os avanços. A proposta da doutora Cristina extingue direito.
Não. Eu mantenho as 360 horas que já existem e acrescenta os interstícios de doutor
4 níveis.
Carlos Augusto.
Já foi reduzido para 2. Eu acho que uma noção dessa é uma forma até de equiparar quem já recebeu
quatro níveis, porque antigamente eram quatro níveis, em 2010 era quatro níveis.
Infelizmente, o que nós temos que lembrar é o seguinte, alguns servidores me questionaram, mas Ricardo, por que que vai acontecer isso? Eu falei, infelizmente, porque algumas pessoas não foram corretas na utilização desses critérios. Eu soube de caso de revista, de artigo, de revista, que teria um exemplar só. Ou uma edição.
Ah, mas agora já veio regulando, doutora.
Então, não é? Esse tipo de atitude pouco séria em relação aos avanços é que levou a administração a ter que endurecer nos critérios.
Não, eu concordo com os critérios e com frear o avanço.
E na verdade, o doutor César colocou a palavra anestesiar, na verdade é o seguinte, a gente tem que tornar a coisa justa, justa para todo mundo, justa para o servidor, justa para a administração. E atender a finalidade que se propôs, porque a titulação não é, tem que ser maneira disfarçada de corrigir qualquer espécie de remuneração. Temos que lutar sempre aqui para melhorar a remuneração do servidor na base. Agora, a titulação, ela tem que corresponder àquilo que é praticado em outros órgãos, em outras instituições. E agora, com essa adequação, ela parte desse parâmetro. A doutora Cristina colocou bem. Você utilizar aquilo que a brecha legal dá para conseguir esses avanços de uma forma que não seria muito autorizada, então tudo isso fez parte desse contexto. E a gente quer, por exemplo, o sujeito, a pessoa passa no concurso, entra no segundo ano já, ele alcançou todos os níveis da carreira, como é que ele vai querer se aperfeiçoar mais aqui por diante?
Exatamente.
Então, o que acho que a ideia de todos nós aqui é manter uma coisa justa, não é nem frear, não é justa, justiça para a gestão, para a administração e para o servidor. Essa foi a ideia básica.
Os que seriam feitos, cursos adequados, né?
Não, exatamente. Aqui reza isso. E aqui reza.
Com definição e comprovação de carga horária, de assiduidade e de permanência.
Eu fiz uma comparação assim: quanto é que vale um doutorado? Quantos avanços vale um doutorado? Doutor Cavalos, que sabe as coisas de cor.
Parece. É quatro.
Doutora Cristina, eu, de memória, eu posso ter.
De memória, não sei.
Porque isso não foi objeto da alteração?
Porque a minha comparação é a seguinte: um doutorado, um compromisso altíssimo.
Quatro níveis
de doutorado,
três níveis mestrado.
Três níveis mestrado. Então, nós estamos dando para esses eventos de uma tarde, duas tardes, três tardes, o valor de um mestrado. É por isso
não,
que eu.
Não, doutor.
São 180
horas. 180
horas.
Tem que somar.
Não é uma tarde, não.
É.
E para adquirir são 9 anos, se fizer curso dentro desses 9 anos. É.
Eu acho que a colocação do intestino, ele equilibrou a questão.
Exatamente, estou
precisando dizer a palavra. Se levar 9 anos, realmente, para atingir isso,
não é
qualquer
curso, entendeu? 540 horas em 9 anos.
Em 9 anos.
Podia estar vindo concurso ali.
Agora, doutor Carlos Augusto, a doutora Conceição, pela ordem, seu procurador, realmente tem razão. Não é todo e qualquer participação, qualquer evento técnico-científico que vai, tem que ter pertinência temática.
E avaliado pela Escola Superior.
Ah, pronto.
Você vai fazer qualquer coisa aí, né?
Não, até esclarecimento me...
É
todos encontram já quer se manifestar mais, a gente pode votar. Eu acho que com essa adequação que o doutor Carlos Augusto explicou, eu acho que foi unanimidade da maneira como foi apresentado. Vocês concordam? Então pode não, doutor.
Eu só tenho uma dúvida.
Ou não?
E não foi motivo de alteração, a não ser diminuir de duas para uma graduação. Parece que no contexto da lei, que diz que é graduação pertinente ao cargo de analista. Eu não sei se não seria interessante, não se liga agora, mas no futuro, se regulamentar qual é o curso superior que é pertinente com o curso de direito.
Pode trabalhar essa ideia e discutir depois, para poder deixar mais objetivo ainda.
Exatamente. Não, mas aí você pode, de repente, se matricular na gestão pública, se a gente está fazendo mais uma graduação que tem correlação com o direito. Sim. E a administração pública dizer que não
mas,
tem.
Mas essa na análise, doutor César, acho que pode ser feita. E, inclusive, acho que tem que localizar até com o tema que ele trabalha no momento, né?
Porque
se ele é promotor, por exemplo, trabalha assessor do promotor do meio ambiente,
social,
eu acho que a temática tem que ser de acordo com o trabalho do dia a dia dele.
Fala nisso.
Fala, pertinência.
Pertinência.
Só pertinência. Então eu achei muito subjetivo.
Exatamente. A gente pode depois discutir uma espécie de regulamentação para a gente adiantar logo essa. Então submeto a apreciação, aprovado então por unanimidade. Vamos fazer o encaminhamento para lá, para encaminhar para a Assembleia Legislativa. Sim, com as ponderações do Dr. Carlos Augusto. Mantém-se aqueles três níveis e apenas aquela alteração que foi feita, cara. Da maneira como foi.
Perfeito.
Da maneira como foi proposto pela comissão, com aquela pequena alteração só que foi feita. já se foi apresentado a vocês. Só muda aqui, doutor Carlos Augusto, aquela conversa que nós tivemos de ontem para hoje, que foi essa daí.
Se foi distribuído pelo Procurador-Geral, a única alteração que terá na proposta do Procurador-Geral é no item 3, no inciso 3, na parte que está ensombreado, ao invés de ser um nível, ficarão dois níveis, consoante proposta da comissão. A única coisa da proposta da comissão que o procurador ponderou, e eu particularmente não pela comissão, mas por mim pessoalmente entendi que era razoável, foi o limite apenas uma graduação, ao invés de duas graduações. Claro que eu não respondo pela comissão, mas a comissão não é determinante. Quem é determinante somos nós aqui do Colégio de Procuradores, né? Então, na verdade, a única alteração que a comissão propôs, que não foi acatada, foi o limite de duas graduações.
Já para ficar mais justo também, de acordo com a proposta de...
Exatamente.
Então, aprovado por unanimidade, então. Eu passo a seguir ao próximo item da pauta.
A portaria dos veículos.
Que é a leitura, discussão e aprovação do projeto de resolução que altera o artigo 4º, caput, da resolução 06-2008, que estabelece normas para o exercício do controle externo da atividade policial pelo Ministério Público. Já, na verdade, é um ajustamento já feito aí, de acordo com o Conselho Nacional. E eu passo à doutora Cristina, se ela quiser fazer alguma ponderação para poder prestar algum esclarecimento.
Na verdade, o Conselho Nacional, ele vem atendendo às ponderações, aos apelos de membros, no sentido de não serem tão frequentes as visitas de inspeção às delegacias de polícia, desde que, bem entendido, não tenham carceragem. Diria mais, o Conselho tem até avançado no sentido, mas não sei se vai se concretizar ou não, de permitir um abastecimento desse prazo, mesmo quando existir carceragem. No momento isso não ocorre. Onde existir pessoa presa, a visita tem que ser mensal. Com relação às demais, que inicialmente eram mensais pela nossa lei, depois nós flexibilizamos para trimestrais, mas agora com a criação do sistema, o nosso sistema que nós utilizamos é o IDEPOL, que é um sistema feito aqui no Ministério Público. Mas ele deixará de ser utilizado doravante, tudo indica, porque foi aprovado já pelo Conselho e vai ser utilizado a partir, acho que de março, começo do ano que vem, um sistema do próprio CNMP para serem lançadas as visitas. Então, como o sistema só vai recepcionar visitas semestrais, eu acho que estou propondo que nós permitamos que onde não existem presos, as visitas também sejam semestrais, que aí nós utilizaremos com exclusividade o sistema do CNMP, reservando o nosso sistema apenas para aqueles locais onde existem carceragens, que aí eu sou da opinião que onde existe pessoa presa, as visitas têm que ser mais assíduas para evitar violações aos direitos humanos, etc., né? Para que a gente tenha um pouco mais de cuidado com as condições do encarceramento e a documentação pertinente. Então, a proposta é essa, apenas para alterar a periodicidade nas delegacias onde não existem presos, de 3 meses para 6 meses, que a gente tem visto que a situação não muda muito ao longo do tempo. 3 meses, a situação ao voltar é mais ou menos a mesma. Então, eu submeto aos senhores se há alguma dúvida, alguma...
A comissão já apreciou.
Já concordou. Sim, é verdade. Desculpe, doutor Carlos Augusto. Ele até começou.
O doutor Carlos Augusto, que é o presidente.
Sim, a comissão também foi encaminhada para todos. Eu também estou de acordo também.
Essa matéria foi objeto de apreciação da Comissão de Assuntos Institucionais, inclusive por mim relatada. É uma matéria que não comporta maiores indagações, porque é apenas uniformizar a nossa legislação interna à legislação do Conselho Nacional do Ministério Público. Se bem que não seria obrigatório, rigorosamente, porque ele fala visita mínima semestral e a nossa dizia visita mínima trimestral. Então, se a nossa estava mais segura, como tem um relatório a preencher e pode dar inconsistência, doutora Cristina fez essa sugestão que me parece que é perfeitamente plausível, que não impede do colega, se quiser fazer
exatamente
outras visitas, que o faça.
Carlos Augusto, outro detalhe, essas visitas em demasia estava causando problema para a própria atividade do promotor, do dia a dia. Além de ser claro que é um trabalho obrigatório complementar, mas estava tirando ele muito tempo da atividade.
Às vezes a pessoa tem 3 ou 4, chega a ter 3 delegacias
um espaço maior,
em uma promotoria.
Uma reclamação muito grande dos promotores nesse sentido, porque às vezes perdi uma semana só fazendo visitas.
Nas questões das mídias socioeducativas, que não são prisão nem carceragem, como fica, doutora Cristina?
Não, elas têm outra norma. Não são essas. Aqui são para estabelecimentos militares, de perícia e perícia médico-legal e de delegacias.
Só os adultos.
É.
Nós podemos votar, então? Então, submeto a apreciação ao projeto de resolução, então aprovada por unanimidade. É no que ocorrer, não tenho nenhuma pauta mais a colocar. Alguns dos senhores querem colocar. Eu queria antes fazer uma saudação aqui ao doutor Paulo José, assessor da Coordenadoria Geral, e fazer um lembrete aqui, o doutor Luiz pediu que fizesse um convite aos senhores, à Escola Superior do Gabinete de Segurança, convida todos aqui do colégio para participar do curso de encerramento, do curso da criação da Brigada de Incêndio e Prevenção e Combate a Sinistros. Será no dia 19 de dezembro de 2014, amanhã às 9 horas. Isso aqui também foi uma exigência do Conselho Nacional do MP, e nós estamos sinalizando agora e cumprindo, mas essa cobrança que é feita lá para o Brasil. Então, isso que eu queria passar a palavra para o Zé Carlos.
Pela ordem. Parece que eu vou fazer uma observação completamente impertinente, mas a gente está aqui também para fazer essas coisas. É que ontem, ontem foi aprovado, foram aprovados novos subsídios, né? E nós precisamos de lei. E como a Assembleia só trabalha até segunda-feira, só para lembrar, em relação à nossa lei, aos novos subsídios que foram aprovados ontem, só, eu sei que é impertinente comigo, porque ninguém se preocupa com esse problema de dinheiro, essas coisas, só para lembrar, porque até segunda-feira, se não votar, nós não podemos receber, hein?
É, na verdade, já ainda, o projeto está sendo submetido ao Senado ainda. É, não tem ainda não. Eu, na verdade, eu pedi assessoria, eu estava em Brasília ontem, e pedi que fizessem já a minuta. É, na hora que fizer a minuta, a gente vai promover o encaminhamento. De qualquer maneira, tem sido praxe que até janeiro a gente consegue encaminhar e faz aquela retroatividade quando necessário. Não podemos aprovar agora não, porque não há ainda a sanção presidencial e a submissão ao Senado. Então, mas o lembrete é bem-vindo e nós estamos já de olho e aguardando. Não, que vai ser aprovado, você não tem dúvida, né? Caberá a gente agora prover os meios para cumprir o que está sendo determinado. É, aí agora a gente vai precisar mandar o projeto de lei. Na hora que a Assembleia aprovar, a gente faz o pagamento. E com a aprovação a gente faz o retroativo, vocês não tenham dúvida. Procurador está procurando, sempre procurando. Não tem achado muita coisa não, mas está procurando. Então, como não tem mais nada o que ocorrer, eu declaro encerrada a sessão ordinária.